sexta-feira e já agora votos de um bom fim de semana. Vamos fazer Zoom. Hoje fazemos zoom ao custo do fecho das escolas, mas primeiro, Judite, as medidas aprovadas pela Alemanha para conter a pandemia.
Vamos então olhar para o caso alemão no combate à pandemia, que entrou em lockdown no passado dia 16 de dezembro e até agora não aligerou medidas. Pelo contrário, o plano inicial era terminar este confinamento a 10 de janeiro, mas antes disso, Angela Merkel anunciou um novo prolongamento e ainda mais severo. Os alunos não voltaram à escola desde o Natal e, para já, a indicação é de que esta paralisação dure pelo menos até 14 de fevereiro.
É o perigo de mutação do vírus e das novas variantes, que são mais contagiosas, leva de facto Merkel a alertar para o facto da União Europeia, em termos epidemiológicos, ser uma só região. Daí ter pedido para que medidas equivalentes às germânicas fossem tomadas por todos os países. E se essa coordenação não existir de forma a tentar travar a propagação da doença, a Alemanha pondera mesmo...
That success. We need to make sure that it can be sustained, that in conjunction with the effects of spring and the vaccine, this allows us to return to normality and that we don't face renewed problems, especially through a highly infectious virus mutation that is even harder to control. I believe we all want to avoid that, and that's why stricter immigration measures, when a neighboring region has become a host to mutation, simply can't be avoided.
Hegel Braun dizer que é preciso baixar a taxa de infecções, depois, enfim, com o regresso da primavera, com a vacina, enfim, com o controle das chegadas ao país, então talvez seja possível voltar ao normal. Se isto não chegar, então será preciso mesmo encerrar fronteiras.
In the end, that would be the worst way to go. Because what is it we're trying to achieve? We want to bring down the numbers in Germany. We want our health authorities to regain control over the chains of transmission, and then we want to reopen. That is exactly what made us successful last year.
O chefe de gabinete de Angela Merkel, de novo aqui a ouvirmos a dizer que fechar fronteiras seria de facto o pior a fazer, mas a chanceler já alertou que sem a coordenação com os outros países da União Europeia e caso esses países queiram seguir outros caminhos, então não restará alternativa. Neste momento, quem chega à Alemanha vindo de regiões de risco terá que testar para o SARS-CoV-2 duas vezes. Mesmo que o primeiro teste seja negativo, terá de ficar em quarentena 5 dias para depois fazer um segundo teste. O número de casos tem diminuído ligeiramente, mas a pressão sobre os hospitais continua. Ontem registaram-se 12 mil novos casos e 564 mortes, mas nos dias anteriores os óbitos foram o dobro. O governo de Merkel acredita que esta estratégia a seguir para reduzir o número de casos é a melhor. As escolas estão encerradas, todo o comércio não essencial, cabeleireiros ou ginásios, mantêm-se abertos os supermercados, as farmácias e os restaurantes servem apenas em regime de takeaway.
Estão proibidas também viagens internas a partir de regiões com alta incidência do vírus e os residentes de áreas consideradas de risco estão impedidos de se deslocar mais de 15 quilómetros, isto se não tiverem um motivo válido. Os passeios estão proibidos e em vez de 5 pessoas, como era permitido, agora só é possível encontrar-se com uma pessoa de outro agregado.
E agora, o estado da Baviera, e por causa da estirpe mais perigosa, passou a obrigar ao uso de máscaras de FFP2. São consideradas mais eficazes, terão de ser usadas em lojas e em transportes públicos. Segundo a Deutsche Welle, a medida vai estender-se ao resto da Alemanha. Portanto, entretanto, o governo aumentou a oferta de vouchers para a compra deste tipo de máscaras para pessoas com maior situação de vulnerabilidade. Estamos a falar de pessoas com mais de 60 anos, com algumas doenças crónicas. Anteriormente tinham sido disponibilizados vouchers para 27 milhões de pessoas. O número aumentou esta semana para 34 milhões. Nos próximos dias já será possível comprar estas tais P2 ou FFP2 nas farmácias. À falta de uma nova estratégia para combater as variantes mais contagiosas, a Alemanha replica a receita do passado, desta vez com máscaras técnicas que oferecem mais proteção.
E continuamos, de facto, à volta com o vírus e por cá está decidido. As escolas vão fechar por 2 semanas a partir de hoje e o calendário letivo vai ser ajustado no futuro para compensar. O impacto do encerramento de escolas e do ensino à distância nos alunos e nas desigualdades sociais e de aprendizagem tem sido dos assuntos mais discutidos e mais sublinhados no último ano. A resistência dos governos ao encerramento das escolas é grande porque, precisamente, se adivinham as consequências perversas que isso tem. E começam a surgir estudos que tentam medir esse impacto. Um desses estudos está no Guardian e faz o diagnóstico para a sociedade inglesa. No Reino Unido, as aulas online tornaram-se muito mais frequentes depois do confinamento de março de 2020 e mais de metade, 54% dos professores estão agora a utilizar o ensino à distância. E as assimetrias persistem, apesar das promessas do governo inglês de dotar todos os alunos de equipamentos necessários para esse ensino à distância, lá como cá, como sabemos. E repare-se na diferença, só 5% dos professores do ensino público dizem na Inglaterra que todos os seus alunos têm equipamentos para assistir às aulas. Em contrapartida, no ensino privado são 54%, mais de metade, portanto, dos professores que dizem que todos os seus alunos têm esses aparelhos para também assistir às aulas a partir de casa. E 84% dos professores não têm dúvidas. O confinamento vai aumentar, está a aumentar o fosso de aprendizagem que já existe nas suas turmas entre os melhores e os menos bons alunos, diz este estudo citado pelo Guardian.
Mas também já se mede o custo económico das pausas nas aulas. A Iniciativa Educação, dirigida por Nuno Crato, encomendou um estudo que mede o impacto a prazo da redução de atividades escolares, feito na sequência de trabalhos da OCDE. Este trabalho diz que o custo real da paralisação das escolas tem sido largamente subestimado e que as crianças que se encontram atualmente em idade escolar irão sofrer perdas nos seus rendimentos ao longo da vida.
Os alunos entre os 5 e os 18 anos que foram afetados pelo encerramento das escolas na primavera passada sofrerão uma perda de rendimentos ao longo da vida que é igual ou superior a 3%. Isto se as escolas regressarem rapidamente de imediato aos níveis de desempenho que tinham antes da pandemia, em 2019. Mas se as atividades das escolas continuam a ser irregulares, os prejuízos serão proporcionalmente maiores. As projeções indicam que o encerramento das escolas da passada primavera então poderá provocar uma queda de 1,5% do PIB português em termos médios para o restante, para a parte que nos resta ainda deste século. E a solução não passa apenas por derrubar a barreira digital para eliminar as disparidades crescentes no aproveitamento escolar, isto porque os alunos com um menor aproveitamento precisam também de uma ajuda humana para se adaptarem aos novos métodos de ensino. Se nada for feito, este processo deverá gerar desigualdades salariais que serão ainda mais acentuadas no futuro.
Para tentar limitar estes impactos negativos, sugerem mais flexibilidade futura na organização do ensino. Os professores têm competências diferentes entre si. Sugere-se que os mais eficazes no ensino à distância aceitem mais alunos nesse tipo de ensino, permitindo mais apoio para os outros alunos, que seria dado pelos professores, enfim, menos aptos com a tecnologia.
Sugere-se também a adaptação do tipo de ensino às características dos próprios alunos, que podem trabalhar de formas diferentes, mais ensino à distância para os que estão melhor nesse modelo e mais ensino presencial para os que precisam de mais apoio presencial também. Desafios para o sistema de ensino numa altura em que a escola volta a fechar em Portugal e pelo menos durante 2 semanas os miúdos não vão chegar da outra margem.
E com um búzio nos olhos claros vinham do cais da outra margem, vinham do campo e da cidade. Qual a canção, qual a viagem? Vinham para a escola que desejavam, de face suja iluminada. Traziam sonhos e pesadelos, eram a noite e a madrugada. Vinham sozinhos com o seu destino, ali chegavam, ali estavam. Eram já velhos, eram meninos, vinham para a escola, o que esperavam? Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade, das casas pobres, dos bairros tristes, vinham para a escola a novidade.
A outra margem do estrovante no fecho do Zoom de hoje, dedicado às medidas alemãs para conter a pandemia e ao impacto do encerramento das escolas em Portugal, numa edição que vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas podcast e em destaque em observador.pt. Estamos a 14 minutos das 8 da manhã, já vamos ao jet lag com a Filomena Martins. Primeiro, Carla, uma síntese de notícias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.